Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos concluir o estudo da Carta aos Gálatas. E nós, no último programa, estivemos a analisar alguns textos do capítulo 6. E, efetivamente, vemos como Deus é bondoso para connosco. Deus permite que cada um de nós faça escolhas sobre a forma como conduz a sua própria vida. O apóstolo Paulo nos deixou esta reflexão de que aquilo que nós semearmos é aquilo que nós vamos também ceifar. E ele nos desafia, no final daqueles textos que nós analisamos, a não nos cansarmos de fazer o bem. Porque em tempo oportuno nós ceifaremos, como ele nos diz, se não desfalecermos. Então tenhamos essa atenção a viver a nossa vida de uma forma intensa, mas ao mesmo tempo não nos cansarmos de praticarmos o bem àqueles que nos rodeiam. Mas como o próprio apóstolo nos desafia, mas principalmente aos da família da fé. Então, a pergunta é óbvia e levanta-se logo. Deus diz-nos para fazer o bem a quem? Só aos nossos vizinhos? Só aos nossos parentes? Só aos nossos amigos? É óbvio que não. A palavra de Deus nos desafia a fazer o bem, principalmente aos da família da fé. E isto é tão interessante, essencialmente num período em que nós analisamos muitas pessoas que estão desagradadas com a sua comunidade religiosa, com a sua comunidade onde elas vivem. Tantas pessoas se sentem como estranhos na família da fé. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos principalmente fazer o bem a esses, àqueles que são nossos irmãos em Cristo Jesus, àqueles que vão partilhar connosco a eternidade. Então devemos ter essa atenção. Infelizmente há comunidades como esta aqui da Galácia, em que o apóstolo Paulo diz que eles se mordiam e eles se degladiavam, eles se destruíam uns aos outros. Infelizmente temos comunidades assim, onde as pessoas dão lugar à carne, onde as pessoas não ouvem aquilo que o Espírito Santo diz, e em vez de terem atenção àquelas pessoas que são mais frágeis na fé, às pessoas que estão num processo de crescimento, em vez disso são críticas, são amargas, são pessoas iradas, pessoas que estão constantemente a levantar problemas e tensões. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos, em primeiro lugar, fazer bem aos da família da fé. Esses são, efetivamente, aqueles que fazem parte integrante da nossa família e da nossa família eterna. Por isso mesmo, devemos começar desde já a praticar aquilo que vamos viver em toda a eternidade. Então é por isso que ele chega a este conceito. E então, agora chegamos ao verso 11 deste capítulo 6 do livro de Gálatas, onde o apóstolo Paulo diz: "Vede com que grandes letras vos escrevi do meu próprio punho." Este versículo nós já o comentámos largamente, logo no início da carta, quando falámos acerca de quem escreveu a carta. E o apóstolo Paulo aqui mostra, no fundo, a dificuldade que ele tinha com os olhos. Ele já tinha mencionado isso noutros textos deste livro de Gálatas, e aqui ele reforça essa ideia, dizendo que foi ele próprio que escreveu a carta aos Gálatas e escreveu com o seu próprio punho, mas ao mesmo tempo escreveu com letras grandes. Provavelmente ele teria dificuldade em ver, e por isso mesmo é que ele escreve desta forma, para que ele pudesse entender o que estava a escrever e a dificuldade que ele tinha com a vista, no fundo, fosse um pouco minimizada. Nós já falámos largamente sobre estas ideias quando trabalhámos esta questão do apóstolo Paulo ter escrito a carta, quando falámos da autoria, e ele aqui reconfirma essa ideia de que ele tinha um problema nos olhos. Por isso necessitava de escrever com letras grandes, letras garrafais, letras enormes, por causa da dificuldade que ele tinha com a sua vista. Mas no fundo, como diz o povo, é de facto triste quando a pessoa vê ou tem dificuldades com a vista, mas como diz o povo, é mais triste ainda é aquele que no fundo vê e não quer ver. Porque o pior cego, como se costuma dizer, é aquele que não quer ver. Por um lado, o apóstolo Paulo tinha dificuldade com a vista, mas ele tinha olhos espirituais tremendos, que ele conseguia vislumbrar as pequenas coisas, as intrigas, aquela dissensão que havia dentro da igreja. E por isso mesmo ele tinha olhos espirituais penetrantes, profundos, capaz de vislumbrar essas hipocrisias que muitas vezes se instalavam nas comunidades. Mas, no entanto, nos seus olhos físicos ele tinha alguma dificuldade em ver. Tenhamos bons olhos espirituais, olhemos para aquilo que é fundamental. Talvez você tenha dificuldade também em ver, em ler. Gostaria mais de poder ler a Bíblia, ler outros livros que o construíssem, edificassem o seu ser. Mas tenha olhos espirituais, veja as coisas de outra forma. Começa a amar aqueles que estão ao seu redor, aqueles que cruzam consigo, os seus familiares. Certamente você vai poder ver a vida de outra maneira. O verso 12 ainda prossegue. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Agora o apóstolo Paulo vai de novo trazer esta ideia que ele já tem vindo a trabalhar ao longo deste livro todo, a questão essencial para o cristianismo. É a cruz de Cristo. Os judaizantes estavam a levar as comunidades cristãs a tentarem dizer, ok, não faz mal nenhum circuncidarem-se ou não. No fundo, se vocês se circuncidarem, então já não são perseguidos. E o apóstolo Paulo diz, se é só essa a razão, então não vale a pena serem cristãos. Se efetivamente a questão é de uma questão de perseguição, então efetivamente não vale a pena. O apóstolo Paulo era bastante radical na forma como ele encarava o cristianismo. Não havia concessões a serem feitas. Muitas vezes nós estamos a viver um período chamado pós-moderno, em que muitas vezes nós temos essa ideia de fazer concessões aqui e ali. Achamos que não faz mal nenhum um cristão ser cristão e, afinal de contas, ter ligações com outras religiões, outras confissões. Até podemos fazer cultos conjuntos com budistas, hindus e não sei o quê, que afinal é tudo a mesma coisa. Jesus não olhava para a vida dessa maneira. O apóstolo Paulo limita muito aqui essa postura. Ele diz, claramente, temos que amar todas as pessoas, é óbvio que sim. Temos que amar até os nossos inimigos, aqueles que nos fazem mal. Temos que bem dizer aqueles que nos maldizem. Mas, ao mesmo tempo, Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Você não pode ter um relacionamento com Deus através da Virgem Maria. Você não pode ter um relacionamento com Deus através dos apóstolos. Você não pode ter um relacionamento com Deus se for ligado a uma outra religião qualquer. O único que pode dar um relacionamento com Deus é a pessoa de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo aqui reforça essa ideia. Ele diz, se a questão da circuncisão é por causa da perseguição da cruz de Cristo, então mais vale ser perseguido. Vale a pena manter-nos fiéis àquilo que nos salvou, àquilo que nos dá a nossa vida, àquilo que nos dá efetivamente a esperança, àquilo que nos traz a paz. Então devemos viver uma vida clara, uma vida com compromisso, uma vida séria com o compromisso que nós estabelecemos. É por isso também que Jesus Cristo, quando estava no nosso meio, ele declarou, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo nem sempre é fácil. Infelizmente, às vezes, há pessoas que pregoam Cristo, enfim, quase como um mar de rosas. Cristo é efetivamente um mar de rosas, mas tem os seus espinhos, tem os seus sacrifícios, tem as suas abdicações. Nós, para seguirmos a Cristo, temos de perceber que compromisso estamos a assumir com Deus. É por isso que Jesus diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então é necessário nós entendermos esta aproximação da relação com Deus. É verdade que o cristianismo veio para nos libertar, veio para nos dar paz, mas é só através da pessoa de Jesus Cristo. E Jesus aí é exclusivista. Então não tentemos misturar com a pessoa de Cristo a circuncisão, o cumprimento de leis, o guardar cerimónias ou sacramentos ou outra coisa qualquer. É incompatível. Temos de seguir a Cristo única e exclusivamente. O verso 13, nós notamos isso, ele diz, pois nem mesmo aquele que se deixa circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. E aqui claramente o apóstolo Paulo mostra qual era a intenção principal daqueles que estavam a veicular estas ideias. No fundo, eles estavam a querer fazer prosélitos. Eles estavam a querer engrossar as fileiras dos seus fiéis. E eles diziam, se para engrossar as fileiras dos fiéis, nós vamos ter que abdicar aqui de umas coisas, nomeadamente, enfim, aceitar Jesus e deixar Jesus aqui como uma figura importante, nós então deixamos, não há crise. Mas desde que vocês se circuncidem, desde que vocês tenham então esta prática. Infelizmente havia um grande grupo de cristãos nominais. Se calhar é o problema da nossa comunidade, do nosso país. É que temos um grande grupo de cristãos nominais que nasceram, foram batizados e por isso se tornaram cristãos sem perceber qual era o significado da cruz de Cristo. Sem entender qual o relacionamento que eles tinham com Deus. Então o apóstolo Paulo está a dizer, é importante que nós nos relacionemos com Deus, não só para nos gloriarmos que temos uma igreja muito grande, que somos a maioria em Portugal, que não sei o quê. Isso não é nada comparado com a relação com Deus. Então eles queriam se gloriar, aqueles judaizantes, com os números, dizendo, ok, temos mais uma igreja não sei onde, temos mais cristãos, circuncidados não sei onde. Faziam grande propaganda deste tipo de atividades. Então o apóstolo Paulo diz que nós devemos entender a cruz de Cristo. Ele diz que eu não me propus saber mais nada no vosso meio a não ser Cristo e Cristo crucificado. Vejamos ainda o que ele diz no verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Entendamos bem qual era a motivação do apóstolo Paulo. Ele entendeu o que Cristo fez por ele. Ele percebeu o sacrifício, a vergonha da cruz, a humilhação que Jesus sofreu, para que ele pudesse ter vida e vida abundante. E ele não trocava esta relação com Deus por nada, nem pelos números dos fiéis, nem pela circuncisão, nem pelo guardar os sábados, nem pelos sacramentos, nem por nada. Porquê? Porque o mais importante foi o que Cristo fez na cruz. Paulo tinha efetivamente muitas razões para poder gloriar-se como judeu. Ele tinha nascido na tribo de Benjamim e vivia na seita dos fariseus. Ele tinha estudado aos pés do maior erudito daquela época, Gamaliel, e efetivamente ele tinha tido todo este passado. No entanto, ele dizia, eu não quero gloriar-me em nada destas coisas. Não quero mostrar a minha erudição, não quero mostrar que sou um homem culto, não quero mostrar que tenho doutoramento ou mestrado não sei aonde, eu quero simplesmente mostrar a Cristo e este crucificado. Isto é bonito olhar para esta atitude do apóstolo Paulo. Eu tenho conhecido várias pessoas, várias personagens contemporâneas que têm tido esta atitude. É lindo ver isto. Quando alguém que se aproxima de nós tem a simplicidade de dizer, é a cruz de Cristo que vale para mim. Tenho tido o privilégio de conhecer políticos, pessoas que têm licenciaturas e mestrados e doutoramentos, e são pessoas que, quando conhecem Jesus, nada disso se coloca como entrave à sua vida. São pessoas simples, pessoas que conhecem a Cristo, e isso é a mais-valia que eles têm para apresentar. Não são os seus canudos, não são os seus doutoramentos, não são as suas licenciaturas, eles são cidadãos que amam a Jesus. E isto é que transformou radicalmente a sua vida. E Paulo, ele procurava efetivamente olhar para Cristo. Por isso nós encontramos na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 12, o verso 10, ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Bonito texto este. Quando o apóstolo Paulo reconhece que é quando ele está em fraqueza, quando ele está limitado, quando ele reconhece que não é capaz, é quando Deus pode transformar. É quando Deus efetivamente o levanta do chão. É quando Deus faz o milagre. É quando Deus opera. E isto é que é a grandeza de Deus. É quando nós nos deixamos na dependência das mãos de Deus. Talvez você se encontre neste ponto. Num ponto de fraqueza. Num ponto onde diz, já não sou capaz. Não tenho condições de lutar mais. Não tenho mais recursos. Não tenho condições de fazer mais nada. Então é aí que Deus pode transformar a sua vida. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte, diz o apóstolo. Porquê? Porque é quando Deus opera. É quando Deus faz o milagre. É quando Deus pode mudar a circunstância. E é aí que você se torna forte. Porque percebe que se torna uma nova criatura. Pode se tornar em alguém diferente, alguém com uma outra postura diante da vida, percebendo que não controla os fenómenos, não controla as circunstâncias, não é capaz de mudar o mundo, mas Deus é capaz de mudar o seu coração. Então deixa Deus transformar o seu ser. Mas ele continua a falar da cruz de Cristo, e por isso ele diz que não deseja de forma alguma gloriar-se senão na cruz de Cristo. É isto que torna o apóstolo Paulo um homem forte, um homem capaz, porque efetivamente ele já está crucificado para o mundo. O mundo já não é aquilo que era no passado. Já não é importante a fama, já não é importante ter muito dinheiro, já não é importante o status social. Não, o que é importante é a relação com Deus, é entender essa paz de Deus que excede o entendimento, que só ela pode guardar o nosso coração. E é por isso que ele diz nessa circunstância, em Gálatas 6, 15, que nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Isso é que muda todas as coisas. É quando nós somos transformados pelo poder de Deus. Se estávamos com a circuncisão, ok, continuemos. Se não tínhamos circuncisão, deixemos ficar assim. Mas o que importa é ser nova criatura. Jesus, quando enviou os 70 discípulos pelas várias aldeias lá da região para anunciar o Evangelho, para curar os enfermos, para expulsar os demónios, quando os discípulos chegaram, eles vinham extasiados com o que estava a acontecer. Eles contaram a Jesus. Jesus, maravilhas atrás de maravilhas, milagres atrás de milagres aconteceram. Incrível, eles vinham extremamente animados. E Jesus diz, isso não é nada. O que importa é o vosso nome está escrito nos céus. O que importa é ser nova criatura, diz o apóstolo Paulo aqui. Isto é o que faz toda a diferença. Não importa os feitos para trás. Não importa se você fez muita coisa ou pouca coisa. Se fez grandes milagres ou poucos milagres. O que importa é se você é nova criatura. Se já nasceu de novo. Se tem um relacionamento efetivamente com Deus. Se o seu nome está escrito no livro dos céus. Isto é que faz toda a diferença. Mas o apóstolo continua a desenvolver esta ideia. Continua a desenvolver porque ele está a caminhar para o fim. E ele diz, e todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Esta então é a grande orientação. Esta é a máxima do cristianismo. É andar como uma nova criatura. Como alguém que está na dependência de Deus. Única e exclusivamente. Quando nós entendemos esta verdade, então realmente percebemos que os nossos feitos são realmente um grão de areia nesta balança. Aquilo que nós podemos realizar para Deus só se for baseado no amor. Porque como diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, eu posso entregar o meu corpo até para ser queimado. E esta imagem aqui é extremamente radical. Você já imaginou alguém que se entrega à morte e que não seja por amor? Efetivamente ele diz que é possível isso acontecer. E por isso ele diz que se for por outra razão qualquer que não por amor, é inútil. Já imaginou? Você dizer eu morro por A, B ou C, se calhar para ser conhecido, para ficar na história como um vulto, isso é inútil. Não serviu de nada. Lá o mesmo texto, essa carta que Paulo escreve a Coríntios no capítulo 13, ele diz, se eu der os meus bens todos, se não for por amor, de nada serve. Então, percebamos que o que é importante na vida é o amor. O amor ao próximo e o amor a Deus. E esse amor ao próximo tem de ter como consequência, ações. Ações concretas. Mas as ações sem amor de nada servem. Então, Deus mostra claramente a importância das motivações do interior. Daquilo que me motiva, que me move, que me faz mexer, que me faz andar, que me faz dizer ou não dizer. Se não for o amor, é perda de tempo, é perda de dinheiro, é puro sacrifício sem qualquer objetivo. Então olhemos bem para aquilo que nos move. Qual é a motivação que o leva a agir, que o leva a pensar, que o leva a dizer, que o leva a fazer? E quando você compreende estas suas ações com a motivação que está por detrás, certamente aí você vai poder dizer valeu a pena. Valeu a pena todo este sacrifício. Valeu a pena toda esta dedicação. Porque efetivamente foi uma demonstração do meu amor. E a todas essas pessoas que agem em conformidade com os princípios de Deus, como diz o apóstolo Paulo aqui, que agem em conformidade com esta regra básica da vida que é o amor, então seja a paz e a misericórdia sobre eles. Efetivamente, eu declaro esta mesma verdade que o apóstolo Paulo declara aqui, declaro para a sua vida. Se você tem vivido em conformidade com esta regra básica do cristianismo, que é o amor ao próximo e o amor a Deus, então paz e misericórdia estejam sobre si neste momento. Paz e misericórdia estejam sobre o seu lar. Paz e misericórdia estejam sobre a sua vida profissional. Porque este é o desejo do coração de Deus. Então eu posso declarar isto como base de uma promessa de Deus para a sua vida. Deus quer trazer esta paz e esta misericórdia para a sua vida. Mas o apóstolo Paulo não termina aqui. Ele ainda tem mais dois versos. E ele diz, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. O apóstolo Paulo estava a ser contestado, como você sabe, no início desta carta. E ele mostra claramente que o facto de ter chicotadas no corpo, ter sido apedrejado, isso é a prova mais do que evidente de que ele ama a Cristo. E ninguém venha com mais histórias de que eu faço assim ou faço assado. Eu tenho vivido e sofrido por amor de Cristo. Eu trago essas marcas no meu corpo. Mas também ele traz estas marcas não só no seu corpo, como no seu caráter. A sua vida estava a ser transformada. Ele já não é mais aquele que persegue, mas é aquele que é perseguido. Ele já não é aquele que maltrata, mas é aquele que é maltratado. Ele já não é aquele que blasfema, mas é aquele que abençoa. Porque as marcas de Cristo estavam presentes no caráter e no corpo do apóstolo Paulo. E ele termina, e com isto também eu termino o nosso programa de hoje, ele termina com esta grande declaração. A graça do nosso Senhor Jesus seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Efetivamente que você receba esta graça de Cristo, receba esta graça na sua vida. E a graça do nosso Senhor Jesus seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. E até ao próximo programa.